Rádio França Internacional. Luísa Ramos.
E no segundo bloco do programa brasileiro da RFI desta quinta-feira, direto de Paris, imprensa francesa fala da possibilidade de líder de extrema-direita francesa, Marine Le Pen, se tornar inelegível, acusada de corrupção. Hoje temos uma reportagem sobre uma jornada em homenagem a Inassi Sach, pioneiro da teoria do desenvolvimento sustentável que se exilou no Brasil. O programa Planeta Verde analisa os debates na COP29, em meio ao bloqueio sobre financiamento climático. A seguir, estamos em linha direta com Israel, onde vamos abordar as expectativas e apreensões no país com o jogo entre a França e Israel nesta quinta, em meio às tensões no Oriente Médio e negociações de cessar-fogo.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
Nesta quinta-feira, as seleções de futebol da França e Israel se enfrentam em Paris pela Liga das Nações. Para além da disputa esportiva, há muitas tensões em jogo. Não apenas porque Paris tem sido palco tradicional de manifestações pró-palestinas, no contexto da guerra atual, mas também em função dos acontecimentos violentos em Amsterdã, na semana passada, classificados por Israel e diversas lideranças e instituições internacionais como ataques antissemitas contra os israelenses que estavam na cidade para assistir a partida do Maccabi Tel Aviv contra o Ajax da Holanda. Em meio a tudo isso, a guerra continua no Oriente Médio. Em Israel, aumentam as expectativas para a possibilidade de um cessar-fogo, pelo menos com o Hezbollah no norte. Quem nos fala sobre tudo isso é o correspondente da RFI em Israel, Henri Galski. Bom dia, Henri. A partida desta quinta-feira entre Israel e França ganhou novos contornos após os eventos da semana passada na Holanda. Aí em Israel, esse assunto ainda repercute bastante?
Com certeza. Israel chama de pogrom os ataques contra torcedores do Maccabi Tel Aviv pelas ruas de Amsterdã antes e após a partida contra o Ajax pela Liga Europa na semana passada. Pogrom é o termo usado para definir os ataques violentos cometidos contra as comunidades judaicas durante vários séculos ocorridos principalmente na Europa, mas não só. O episódio em Amsterdã causou muita repercussão em Israel e continua a ser investigado pelas autoridades holandesas, mas também pelas autoridades de Israel. Diante dos acontecimentos na Holanda, a tensão é grande em torno da partida desta quinta-feira entre França e Israel pela Liga das Nações em Paris.
E, Henri Galski, qual a preocupação em Israel em relação ao que pode acontecer aqui em Paris?
O Conselho de Segurança Nacional de Israel emitiu um alerta apelando para os israelenses não comparecerem ao Stade de France. Nos últimos dias, foram identificados vários apelos entre grupos pró-palestinos e apoiadores de grupos terroristas para atacar israelenses e judeus sob o pretexto de protestos e manifestações, aproveitando a presença em massa em eventos esportivos e culturais para maximizar os danos e aumentar a exposição midiática, diz o comunicado emitido pelo Conselho de Segurança Nacional de Israel. O Ministério da Diáspora do governo de Israel publicou uma avaliação sobre os riscos de ataques físicos e virtuais aos judeus na Europa. De acordo com este levantamento, a França é classificada como um país de alto risco físico e virtual. A França tem uma população judaica de cerca de 440 mil pessoas e o Ministério israelense identificou mais de 1 milhão de posts classificados como antissemitas publicados na internet. De 10 países, a França ocupa a segunda colocação na lista entre os mais perigosos para os judeus, segundo o levantamento. A Grã-Bretanha está em primeiro lugar.
Mudando de assunto, Henri, há cada vez mais rumores e expectativas de um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Quais informações você tem sobre isso, Henri?
As informações sobre o progresso das negociações para algum tipo de acordo no norte de Israel são tratadas com cautela. O ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, viajou a Washington para discutir com os norte-americanos os termos de um cessar-fogo no Líbano. Gideon Sar, ministro das Relações Exteriores de Israel, confirmou que há algum progresso nas conversações. A rádio do Exército de Israel relatou que Dermer fez uma visita secreta à Rússia na semana passada. Os russos se envolveriam para garantir que o Hezbollah não volte a se armar ao longo da fronteira norte de Israel. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse à CBS que está otimista quanto à possibilidade de um acordo ser alcançado em breve. O cessar-fogo deve ter como base a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que encerrou a Segunda Guerra do Líbano em 2006. O impasse neste momento é que Israel exige liberdade para atuar no Líbano, caso Hezbollah descumpra o acordo. A milícia xiita libanesa não concorda com esta exigência. A resolução 1701 determina que apenas as forças regulares libanesas e as tropas da ONU podem estar em território libanês abaixo do rio Litani. Ou seja, o Hezbollah deveria se afastar para ao menos 30 quilômetros de distância da fronteira entre Israel e Líbano. A resolução também determina o desarmamento do Hezbollah.
Muito obrigado, Henri Galski, correspondente da RFI em Israel, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa. Luísa Ramos.
A imprensa francesa discutiu nos jornais desta quinta-feira o julgamento da líder da extrema-direita, Marine Le Pen, do seu partido Reunião Nacional, RN, e outros 24 réus por desvio de fundos europeus. O diário Le Parisien detalha que na noite de quarta-feira em Paris, após quase 12 horas em tribunal, em um julgamento que já dura semanas, a promotoria pública solicitou uma sentença de 5 anos de prisão e 5 anos de inelegibilidade para ela, além de uma multa de 300 mil euros. Já o jornal de esquerda Libération destaca o possível impedimento de Marine Le Pen de se candidatar na próxima corrida para a presidência da França em 2027. A política foi 3 vezes candidata à presidência. Segundo ambos os jornais, o Ministério Público francês afirma que o dinheiro do Parlamento Europeu foi desviado por ordem, com a ajuda e em benefício do partido, enfatizando que os fatos são sem precedentes em termos de escala e duração, mas também em termos de sua natureza organizada, otimizada e sistêmica, o que pode ter gerado ao Parlamento Europeu um prejuízo total estimado em 4 milhões e meio de euros. Segundo Libération, o dinheiro desviado teria sido usado para financiar o crescimento do partido de extrema-direita e a ascensão política de sucessivos líderes que estariam vinculados a um interesse de enriquecimento pessoal. Ao sair do tribunal, a Marine Le Pen denunciou o que chama de privação do povo francês de votar em quem quiser. O Libération acusa que Marine Le Pen, no entanto, oferece em sua defesa apenas a ideia de perseguição política e conspiração.
Reportagem. Patrícia Moribe.
Em Assis Sacks, intelectual visionário do desenvolvimento sustentável, foi homenageado em Paris pela Fundação Maison des Sciences de l'Homme em várias mesas redondas na quarta-feira. Nascido na Polônia em 1927, Assis Sacks fugiu com sua família do nazismo e viveu no Brasil de 1941 a 1954, onde se formou em economia. Depois se instalou na Índia, onde obteve um doutorado com uma tese sobre modelos do setor público em economias subdesenvolvidas. Em 1968, foi convidado para ensinar na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, onde criou, em 1985, o Centro de Pesquisa sobre o Brasil Contemporâneo. Sacks também trabalhou na organização da primeira Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, em 1972, em Estocolmo, na Suécia, quando foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Emílio Lebre Larrovere é coordenador do Centro Clima da COP-UFRJ e integrante do painel IPCC, que ganhou o Nobel da Paz em 2007. Ele fala sobre o trabalho de Sacks.
O Inácio Sacks trabalhou intensamente no campo da economia do desenvolvimento e contribuiu fortemente para a evolução do conceito de desenvolvimento, que nasce na economia como simples crescimento econômico de indicadores como o PIB, o nível de atividade econômica, o tamanho da economia. Depois tem toda uma contribuição da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, Celso Furtado e os estruturalistas Raul Prebisch, no sentido de dizer que não era apenas crescimento, mas era também industrialização, modificação da estrutura da economia para um estágio mais avançado de simplesmente produzir bens primários, agrícolas e commodities para bens industriais, e depois incorpora o conceito de ecodesenvolvimento, de desenvolvimento em harmonia com o meio ambiente, que foi a grande contribuição de Sachs. E trabalhou fortemente no desenvolvimento, na aplicação desse conceito, foi consultor das Nações Unidas, com extensa contribuição na América Latina, na Ásia, muito trabalho no Brasil, inclusive, até recentemente, foi consultor do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa. E com isso, essa contribuição dele, que mais tarde deu lugar à tradução em inglês, né, para desenvolvimento sustentável, no relatório Nosso Futuro Comum, em 86, da Gro Brundtland, foi seminal para mostrar a importância de você agregar a dimensão ambiental também na economia.
Sérgio Pereira Leite, professor titular da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, conheceu Sachs na década de 1990. Ele ressalta a generosidade intelectual, o desprendimento com pesquisadores de vários países e a compreensão que ele tinha de diversas culturas.
A outra questão que eu gostaria também de ressaltar é a capacidade dele de antever uma série de questões, problemas, assuntos que hoje estão, né, à luz do dia, né, totalmente atuais, especialmente no campo da sociobiodiversidade, do, digamos assim, do desenvolvimento territorial, né, das questões relacionadas ao combate e à luta contra a pobreza e a desigualdade. Então, o Sachs já desde os anos 70, né, produzia análises muito finas, muito complexas também, sobre diferentes questões e particularmente sobre ecodesenvolvimento, né, antevendo, né, uma situação dramática que atravessamos hoje com esses extremos climáticos, né, e as mudanças e os impactos que eles têm acarretado. Eu diria que o Sachs teve uma inspiração muito grande para pessoas que trabalham com o meio rural brasileiro, né, em especial sobre o processo de emergência da assim chamada agricultura familiar, ou seja, o protagonismo, né, desses atores do campo brasileiro e sua capacidade, né, de direcionar políticas públicas específicas a esse segmento, como, por exemplo, né, o próprio Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, mas também aquelas políticas direcionadas à segurança alimentar e, em particular, à reforma agrária. Né? O Sachs tinha uma percepção muito fina, né, desse processo relacionado à democratização fundiária, né, e como ele poderia contribuir para um melhor estilo ou padrão de desenvolvimento nacional, pensando o Brasil, que ele conhecia profundamente bem.
Inácio Sachs, cidadão do mundo, morreu em Paris em 2023.
Planeta Verde.
Lúcia Miso.
No primeiro dia da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a presidência azerbaijana do evento anunciou que os quase 200 países participantes chegaram a um acordo inédito para definir as regras de funcionamento de um mecanismo sob a supervisão da ONU de um mercado internacional de créditos de carbono. Observadores da sociedade civil e governos de países vulneráveis, no entanto, temem que esta ferramenta acabe por dispersar a discussão sobre o financiamento climático que os países desenvolvidos devem entregar às nações em desenvolvimento. As transações envolvendo países ou empresas de emissões de CO2 estão previstas no artigo 6 do Acordo de Paris sobre o Clima, assinado em 2015. O objetivo é estimular ações que reduzam as emissões de gases de efeito estufa ou capturem CO2 da atmosfera, como o reflorestamento. Mas até hoje os países não haviam concordado sobre os detalhes deste mecanismo, de forma a garantir a sua eficiência, transparência e credibilidade, e assim possa ser uma ferramenta relevante e confiável para limitar o aquecimento do planeta. Juliana Marcucci, advogada especialista em mercados de carbono da Laclima, acompanha a COP em Baku.
Garantias fundamentais precisam estar na mesa. A salvaguarda socioambientais, a garantia da ambição, a garantia da adicionalidade desses projetos de carbono, né, desses créditos que são colocados no mercado, a qualidade deles, o fato de que eles têm um impacto positivo para as comunidades e sociedades que são impactadas e envolvidas na geração desses créditos.
A presidência da COP29 espera que o mecanismo poderá contribuir para cortar os custos de implementação dos planos climáticos pelos países, à altura de 250 bilhões de dólares por ano, podendo chegar a 1 trilhão por ano até 2050, se o instrumento for eficaz. Maria Algiche, membro do Comitê Supervisor do artigo 6.4, celebrou o avanço depois de quase 10 anos de negociações.
A adoção a que chegamos ontem significa que nós, como supervisores, poderemos começar a trabalhar para desenvolver melhores padrões e recomendações, elaborando todas as ferramentas que serão necessárias para o seu funcionamento. Isso poderá acontecer já no ano que vem. Estamos olhando para os projetos que hoje não são financeiramente viáveis, que são muito ambiciosos, e de que maneira esse mecanismo poderá ajudar. Estamos trabalhando muito duro para ter certeza de podermos operacionalizar isso o mais rápido possível, mas também da forma mais segura possível.
Um dos receios de organizações que acompanham essas negociações é que os valores negociados na forma de créditos de carbono acabem por entrar na conta do financiamento climático. Nesta conferência, os países deveriam chegar a um acordo sobre qual será o valor destinado pelas nações desenvolvidas para aquelas em desenvolvimento a partir de 2026. As cifras mais baixas são de pelo menos 1,5 trilhão de dólares por ano. Ilan Zugman, diretor para a América Latina da Organização Internacional 350.org, salientou que os países pobres afetados pelas mudanças climáticas precisam desesperadamente de dinheiro de verdade.
É um sinal muito ruim abrir uma COP que deveria ter como foco principal o financiamento climático para os países mais vulneráveis com a adoção de um artigo que legitima os mercados de carbono como uma solução para as mudanças climáticas. Os mercados de carbono podem aumentar as desigualdades, infringir direitos humanos de povos indígenas e comunidades tradicionais, além de impedir ação climática de fato. Esses mecanismos de compensação acabam virando uma grande desculpa para os maiores poluidores do mundo fingirem que estão pagando sua parte.
Juliana Marcucci, da Laclima, salienta que um acordo sobre esse assunto só deve ser selado no final da COP29, em 22 de novembro.
A gente continua aqui nessas duas semanas discutindo outros aspectos ainda pendentes de operacionalização.
O Planeta Verde fica por aqui hoje. Até a semana que vem.